como a pandemia impactou a realidade e os direitos do trabalhador. As plataformas de entrega de comida e de mobilidade urbana contribuem para a precarização do trabalho? Por que o trabalho escravo ainda existe no Brasil? Por que ainda temos mais de 500 mil trabalhadores acidentados todos os anos? Estes e outros temas relevantes ao mundo do trabalho serão discutidos nesta segunda temporada do podcast do Sinait. Sou Bob Machado, presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, e convido vocês para ouvir e compartilhar o podcast do Sinait.
Olá, eu sou Ana Palmira.
Olá, eu sou Vânios Corte. Esse é o podcast do Sinait. Nós vamos conversar hoje sobre a regulação pela Auditoria Fiscal do Trabalho das plataformas digitais. Nosso convidado é Leonardo Decuzzi, Auditor Fiscal do Trabalho da Superintendência Regional do Trabalho do Espírito Santo, mestrando em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e que integra o grupo de pesquisa TRAB21 da Universidade Federal do Rio.
Oi, Léo. Fala para a gente a respeito da sua pesquisa na universidade.
Boa tarde, Palmira. Muito obrigado pela oportunidade. O meu tema diz respeito à ampliação necessária da fiscalização do trabalho do novo modelo de negócio realizado pelas plataformas digitais. E esse tema diz especificamente respeito às plataformas digitais de entrega de mercadorias e de alimentos. No Brasil, aproximadamente 600 mil pessoas, segundo dados do IPEA, trabalham nesse setor da economia e trabalham em condições absolutamente precárias, sem nenhuma garantia, sem nenhum seguro social, poucos contribuem individualmente, são tratados como se fossem pessoas para quem as empresas que o contratam e necessitam de sua mão de obra seriam as próprias prestadoras desse serviço, e não eles a mão de obra prestadora disso. E o que ocorre no Brasil? Ocorre no Brasil uma pequena fiscalização.
E qual é a realidade do trabalho nas plataformas digitais hoje?
Qual o cenário que nós temos hoje? Nesse modelo de negócio realizado pelas plataformas digitais, especialmente nas plataformas de entrega de alimentos e de mercadorias. Eles contratam um volume grande de mão de obra, elas contratam um volume grande de mão de obra. Aproximadamente 600 mil pessoas, segundo dados de pesquisas, porque as plataformas atuam de uma forma a não abrir o véu da realidade dessa prestação de serviço. Então, a primeira aproximação que a gente tem nesse novo modelo de negócio é o que faz parte da narrativa das próprias plataformas. Elas se colocam como prestadoras de serviços e não como tomadora da mão de obra que elas utilizam. Dessa mão de obra precária, sem garantias, que a gente vê todo dia nas nossas ruas, nas nossas avenidas, trabalhando com risco, inclusive, de vida, sem nenhuma proteção social. A nossa preocupação como inspeção do trabalho deve ser o presente e o futuro. Qual o futuro que nós teremos para esses trabalhadores em situação de acidente, em situação de aposentadoria futura, sem nenhuma rede de proteção social? Esse é um impacto que, por conta da exteriorização das atividades dessas plataformas, toda a sociedade recebe.
Eu sei que a sua pesquisa fala também sobre como tem atuado a fiscalização do trabalho na Espanha em relação às plataformas digitais. Quais são os pontos da inspeção do trabalho lá na Espanha que você pode destacar para nós?
A atuação da inspeção do trabalho na Espanha tem tido um destaque mundial pelos resultados que tem dado, né, na regulação do trabalho das plataformas digitais. O destaque da atuação da Inspeção do Trabalho espanhola, eu busquei tomar conhecimento justamente porque a atuação da fiscalização espanhola, a forma de atuação é muito próxima da Inspeção brasileira. Constituem a mesma instituição e atuam de forma muito próxima, inclusive na característica de atuação generalista, com um amplo leque de atuações. E a fiscalização de lá conseguiu gerar bons resultados. a ponto de conseguir efetivar a regulação dessas plataformas, regulação, diga-se, fiscalização dessas plataformas, vindo com isso a ensejar, e de forma reconhecida pela própria norma, uma normatização específica.
Léo, a normatização lá foi posterior à inspeção? Porque lá eles têm legislação, né?
Tem.
Na Espanha eles têm uma legislação para essas plataformas. Tem. Mas ela foi decorrência de fiscalizações anteriores, é isso?
Esse é o dado que é muito interessante para a gente. A primeira apresentação que a gente tem é de uma norma que foi criada por uma concertação social,
exatamente,
que é o processo espanhol, que gerou uma presunção de laboralidade, que é como eles chamam a relação de emprego,
uhum, né,
e também um direito a ter conhecimento do conteúdo do controle algoritmo. Essa é a norma.
Ah, ok.
O que se verificou com a pesquisa é que a atuação da inspeção espanhola é que possibilitou a conclusão de várias decisões judiciais,
uhum,
a formação de uma jurisprudência específica, a formação de uma nova teoria sobre relação de emprego, a reunião de novos elementos, e essa atuação da fiscalização recorrente na Espanha possibilitou primeiro uma decisão do Tribunal Superior da Corte de Madrid.
Uhum.
Porque o que se tem de notícia, né, é que houve uma decisão primeira da Corte Suprema, que essa decisão da Corte Suprema foi sobre um trabalhador individual, sim, de uma empresa chamada Globo, né, uma empresa de entregas,
uhum,
e que a partir dessa decisão da Corte Suprema houve uma concertação social
foi
editado um decreto, que eles chamam de decreto real, posteriormente, uhum, convertido em norma.
Uhum.
O que se verificou nisso é que os fundamentos para essa decisão vieram de outras decisões judiciais,
uhum,
especialmente uma decisão da Corte Superior de Madrid, com base numa atuação da Inspeção do Trabalho Espanhola, que caracterizou 532 trabalhadores,
como
descaracterizou como autônomos, caracterizando como empregado, e essa decisão foi acolhida, e ali foram trazidos novos elementos. Novos elementos que, efetivamente, como eu diria, romper o véu de obscuridade que havia naquela relação.
E, Léo, quais são os principais desafios, no teu ponto de vista, para a fiscalização do trabalho hoje no Brasil atuar em relação a essa questão do trabalho digitalizado?
Se você pensar, há alguns anos, ou melhor, algumas décadas, a gente está sob uma narrativa de que o direito do trabalho é algo ultrapassado,
uhum,
que o direito do trabalho não serve para ser aplicado para essas novas relações de trabalho, porque ele é aquele direito de trabalho onde precisa de uma pessoa, um empregador, um preposto seu dando ordens. E essa narrativa é absorvida por muitos trabalhadores, muitos próprios acreditam nisso, e, uhum, essa narrativa se combina com uma outra narrativa, que é de liberdade, e de que o esforço individual fará com que esse trabalhador alcance o sucesso. Essa narrativa é a narrativa que transfere riscos para o trabalhador, e é uma narrativa que parte dos operadores de direito, aqui no Brasil e em alguns outros países, também acreditam nisso, de que é essa relação que... Porque o que difere essa relação das demais relações, né? E o que tem a ver com a construção do direito do trabalho, essa nova relação? Se pensarmos, como você falou muito bem, no artigo 2º e no artigo 3º da CLT, o que é que nós temos ali? Nós temos a figura do empregador, uhum, e a figura do empregado. E essa figura do empregado, por que que é importante? Porque, na verdade, o direito do trabalho tem uma posição binária. Esse conjunto de normas garantidoras do direito do trabalho alcançam, em regra, o trabalhador empregado, ou seja, submetido à direção patronal.
Uhum.
E quais são os elementos da lei brasileira? A pessoalidade, o trabalho pessoal, da própria pessoa, a onerosidade, que é o pagamento, a subordinação e uma característica que é explorada, mas foi melhor explorada lá na Espanha, que está lá no artigo 2º da CLT, que fala dos riscos da atividade econômica. E isso é natural, isso é do início do capitalismo. O que, que caracteriza o empregador? E o que, que caracteriza o empregado sujeito à proteção do direito do trabalho, dada aquela proteção, dada aquela preocupação original da exploração que havia lá no início do capitalismo? Que este trabalhador coloca a sua força de trabalho no mercado para que o empregador possa utilizar dessa mão de obra alienada para esse empregador, para que ele, com isso, produza, obtenha lucros ou obtenha outra forma de dividendos.
Sim.
E pague uma parte do trabalho a esse trabalhador. E aquilo que se falava lá atrás de mais-valia é justamente essa diferença do valor do trabalho e do que é pago ao trabalhador. Portanto, esse trabalhador lá atrás tinha jornadas de trabalho rígidas, tinha chefes imediatos, ou tinha outra forma de ordem, como as sirenes nas indústrias de entrada e de saída, fiscalização de trabalho mais imediata. E os riscos da atividade eram todos do empregador. E isso está na nossa CLT.
Uhum,
e esses riscos da atividade têm a ver, se traduzindo de uma forma melhor, com aquilo que se chama de trabalho por conta alheia, que difere, e é exatamente esse o corte, que difere o trabalho prestado sob regime de subordinação a um empregador do trabalho do trabalhador autônomo. O trabalhador autônomo é aquela pessoa que exerce o seu trabalho por conta própria. Ele se coloca no mercado por conta própria, né? O empregado, não. O empregado se coloca no mercado trabalhando por conta alheia, por conta de outra e também de forma subordinada. Há a conjugação dos dois fatores. E esse trabalho por conta alheia do trabalhador empregado é que faz essa característica. Só que a gente analisa isso aqui, mas a gente não pensa muito nessa figura. A gente pensa nos quatro outros elementos da relação de emprego. O que, que a Espanha traz de novo nisso? Ela fala o seguinte: olha, esse trabalho por conta alheia tem facetas. A primeira faceta é como são distribuídos os frutos desse trabalho, que é uma característica. Quem que ofere os frutos do trabalho de imediato é o empregador, não o trabalhador. No trabalho por conta própria, ele ofere os frutos do trabalho. O segundo ponto que está na nossa lei, quem assume os riscos da atividade econômica é o empregador e não o empregado. Sendo que esses riscos da atividade econômica têm a ver com o quê? Com quem detém os meios de produção. E aí a gente tem uma nova dificuldade nessa questão de interpretação, que lá se evoluiu e aqui alguns já evoluíram, mas outros não. Há uma confusão entre o que é meio de produção efetivo e o que é instrumento de trabalho. E às vezes nessa confusão também, o valor disso. Quando você trabalha para uma plataforma digital e você é um trabalhador que compra a sua mochila e que vai com a sua bicicleta ou com a sua motocicleta ou às vezes até aluga essa motocicleta, isso são instrumentos de trabalho. Há uma transferência de risco de atividade para esse trabalhador? Há. Porque essa empresa precisava de alguém para prestar aquele serviço, seu empregado, e ela contrata esses trabalhadores como autônomo, e esses trabalhadores contratados como autônomo, na verdade, absorvem parte desse risco. A empresa precisava ter um empregado, precisava ter um veículo, e agora ela nada tem. Essa situação fática é utilizada para alguns para tentar demonstrar que isso não é relação de emprego justamente por isso.
Exatamente.
Mas qual o contraponto que se faz nisso? Essa distinção do que é meio de produção e do que é instrumento de trabalho. E mais do que isso, mesmo que se você pensasse, vamos considerar que é só uma mera utilização terminológica indevida, mas se você pensar em valores de meio de produção, você pensa numa bicicleta, num celular e numa caixa de transporte em relação ao real meio de produção, que é a aplicação. É a própria plataforma digital e sua rede de contratos.
Sim.
E aí a gente entra em outras facetas desse trabalho por conta alheia, que é como esse trabalhador se coloca no mercado. Uhum. Ele se coloca no mercado por conta própria, com marca própria, com rede de negócios próprios, e mais do que isso, ele poderia realizar esse trabalho sem essa plataforma?
Uhum.
Se desde o início ele não sabe aonde ele vai pegar a mercadoria e nem a quem ele vai entregar, isso é uma demonstração inequívoca de que é
absolutamente necessária.
Um meio real de produção. Sim. E o seu valor. Algumas dessas plataformas são chamadas de unicórnio, por quê? Por conta do seu valor.
Uhum.
E elas têm esse valor justamente porque criam um novo modelo de negócio. Então, o meio de produção é exatamente esse.
Na Espanha, com base nisso, foi criada uma nova legislação. No Brasil, você acha que é necessário criar uma legislação específica?
Não acho. Não acho que haja necessidade de uma regulamentação específica, né? Regular o trabalho, fiscalizar o trabalho é necessário.
Uhum.
Né? Há três vertentes para essa questão da forma como se vê a regulação ou a regulamentação, a possibilidade de regulamentação. Regulamentação cria normas para tratar da matéria.
Uhum.
Há aquelas pessoas que entendem que há normatização suficiente para caracterizar essas pessoas como empregado.
Uhum.
E que o conceito de relação de emprego é um conceito dinâmico e não estático. E ele é dinâmico como é dinâmico o capitalismo. É tão dinâmico o capitalismo e a gente tem tanta normatização que nós temos norma desse século. Nós temos o artigo 6º, parágrafo único da CLT, que fala que os meios telemáticos são instrumentos hábeis para se caracterizar a relação de emprego subordinada, mesmo que o trabalhador não esteja presente, mesmo que não receba ordens diretas. Então, norma suficiente a gente tem.
Uhum.
E o detalhe, a Espanha também tinha. Tanto que a inspeção do trabalho espanhola, a atuação da inspeção do trabalho espanhola levada a juízo, acabou consolidando uma jurisprudência e novos argumentos que levaram a essa decisão do Tribunal Supremo. A decisão do Tribunal Supremo é interessante, que ela chega para nós como a decisão de um trabalhador.
Uhum.
Mas a Corte de Madrid, cujos argumentos foram levados para essa decisão do Tribunal Supremo, foi tomada, sim, em relação a vários trabalhadores. Né? Então lá também não havia necessidade. E a doutrina até coloca isso. A doutrina espanhola fala que talvez a utilidade dessa nova legislação, que traz uma presunção de laboralidade, é dar um marco.
Uhum.
Mas a norma já existia lá no Estatuto dos Trabalhadores, tanto que a inspeção utilizou, tanto que foi reconhecido.
Sim.
Né? O que que difere o trabalho da inspeção espanhola do nosso trabalho? O trabalho lá começou mais ou menos ao mesmo tempo que começou aqui, 2016, 2017. Na Espanha começou nas cidades de Madrid, Valência e Barcelona, e aqui começou na cidade de São Paulo.
Uhum.
É curioso que na investigação feita em São Paulo e na investigação feita em Madrid, algumas situações são muito parecidas. Não só aquela impressão inicial e a dúvida inicial da fiscalização no que respeita, a, meu Deus, isso é algo novo.
Uhum.
Isso é algo novo, não tem um chefe que dê ordem a esse trabalhador. Como que isso é relação de emprego? Esse trabalhador não tem uma jornada específica. Esse trabalhador, em tese, poderia recusar um determinado trabalho, que são os argumentos utilizados.
Uhum.
Ao entrarem e começarem a fiscalizar, você abre esse manto de obscuridade. E aí está a centralidade do papel da inspeção do trabalho. Ela faz com que a realidade seja trazida à tona pelos seus relatórios, pela sua inspeção, coisa que nem sempre o juiz pode fazer isso, porque a atividade do juiz é inercial,
uhum,
depende de demanda. Às vezes é muito difícil para um trabalhador demonstrar a realidade de uma prestação de serviço. Por exemplo, um trabalhador vai ao juiz e o juiz corretamente inquire. O senhor recebe ordem de alguma pessoa? Não. Ele vai dizer, não, eu não recebo. Mas olha que interessante. Lá na Espanha, nas primeiras inspeções, os colegas me disseram que, investigando isso, perguntaram como é que esse trabalho é organizado. E a pessoa falou, é o Frank. Né? Mas quem é o Frank? É uma pessoa? Não, é o aplicativo que vê onde a gente está indo, que determina o horário das nossas entregas, acompanha se a gente está demorando, né? E nos seleciona para fazer a entrega de acordo com o tempo que a gente fica à disposição. O Frank era o algoritmo.
Pois
né?
É.
E a gente precisa periciar o algoritmo, precisa entrar no algoritmo. Não, a gente precisa ver o resultado da ação do algoritmo. Né? E às vezes a gente tem uma dificuldade porque nas primeiras inspeções, tanto lá quanto aqui, as empresas abriam as informações. Porque também elas estavam convictas de que era um novo modelo de negócio. Claro. Até porque estavam, ou achavam que estavam, asseguradas por aquilo que parte da doutrina espanhola chama de engenharia jurídica. Ou seja, vamos criar um novo modelo de negócio que a gente tenta verificar se é possível, ou entendemos que é possível, que ali não há relação de emprego, há relação de autonomia. Né? Tanto em Madrid quanto em São Paulo, né, os colegas verificaram que, além desse controle por algoritmo, havia salas em alguma empresa onde havia uma grande tela em que estava ali a situação dos operadores marcada ali. Então havia um controle além de algoritmo, um controle presencial. Seja para ensinar, entre aspas, o algoritmo como proceder, seja para controlar, seja para resolver problemas imediatos. Mas havia esse controle. O que que diferenciou um pouco a inspeção do trabalho em Madrid da inspeção de trabalho em São Paulo lá em 2016 e 2017? O voluntarismo dos colegas? Não. Porque as demandas chegaram à inspeção e eles foram. Tiveram condição de trabalhar ali pela equipe local? Tiveram condição de trabalhar pela equipe local. Mas a diferença essencial é que, logo no ano seguinte, na Espanha, isso já estava na programação da fiscalização, já havia coordenação de atividades, já havia projeto piloto, já havia uma coordenação nacional.
E aqui?
E o próprio Conselho Econômico Social da Espanha, criado num grupo de trabalho criado em 2017, que depois divulgou isso em 2020, já havia a questão da plataformização do trabalho de forma mais ampla. E os seus efeitos nas relações de trabalho, nas relações de consumo, nas relações de concorrência entre as empresas e outras relações que viessem a afetar. Nós não tivemos isso aqui no Brasil.
Aqui no Brasil houve um processo contrário a esse? Com retirada de direitos trabalhistas e empoderamento das empresas de trabalho digital?
Havia, como eu digo na minha fala, uma visão liberal. Uma visão liberal de Estado mínimo. Em que as empresas acabavam, essas novas empresas, quase que impondo a sua posição. Se pensarmos no que foi divulgado na Câmara dos Deputados, em comissão da Câmara, em duas comissões, das negociações que haviam, não no âmbito da inspeção do trabalho, que ela não participava disso, da inspeção do trabalho brasileira, mas no âmbito superior, porque característica desse governo foi justamente qual foram um dos primeiros atos emblemáticos? Acabar com o Ministério do Trabalho.
Sim.
E foi só isso? Não. Rebaixar a condição estrutural da fiscalização do trabalho nesse edifício da administração laboral no país. E enxergar a administração laboral do país de uma outra forma. Talvez uma outra forma até vista pelo Banco Mundial, porque no PPA também havia a vontade e o desejo de atuar de acordo com as regras daquele projeto Done Business do Banco Mundial, que era o projeto Fazendo Negócios, que esse projeto visava justamente a criar um cenário mais fácil de negócio, e deve ser criado um cenário mais fácil de negócio, sim, para facilitar o negócio e para atrair investimentos, mas que não buscasse deteriorizar relações de trabalho. Esse projeto inicialmente tinha métricas para isso, isso foi muito criticado por uma outra organização das Nações Unidas, a OIT. Houve tentativas no sentido de que fossem incorporados critérios pró-proteção ao trabalho, mas isso não foi criado, tão somente o que foi retirado atualmente são essas métricas. Mas lá atrás, esse projeto, e creio que talvez isso não tenha mudado muito, o contrato de trabalho ideal para ele era um contrato vazio de direitos. Né? Então, esse é o contexto brasileiro. Quando é publicado, quando se chama o grupo de altos estudos do trabalho para tratar dessa questão, ele é chamado sobre a visão da modernização do direito do trabalho. E essa modernização do direito do trabalho é uma modernização numa visão do que alguns chamam, parte da doutrina chama, de juslaboralismo liberal, que é justamente essa ideia de que, flexibilizando direitos, a gente conquista empregos. E essa é uma das falácias. Falácias que parte da doutrina agora começa a demonstrar que não. Direito do trabalho gera crescimento econômico. Direito do trabalho gera inovação tecnológica, porque se você tem custo maior, você busca inovar tecnologicamente. Direito do trabalho gera produção. Direito do trabalho gera consumo, porque as pessoas têm renda estável. Então, o direito do trabalho não é ruim para a economia, ele é bom para a economia e as provas estão aí diariamente. Só que isso integra toda uma narrativa de que se tem direitos ou se tem empregos, ditas, inclusive, por grandes autoridades do país. Claramente, que se puder, tiraria a fiscalização do trabalho da cacunda, do lombo do empregador. Né? Então essa é uma visão de Estado. É uma visão de Estado que alguns defendem. Não é o Estado de bem-estar social. Que, aliás, nunca se conquistou no Brasil. Nós temos um volume de mão de obra independente, precária, historicamente, não só o Brasil, mas todos os países do Sul Global. Um volume enorme. O melhor cenário que a gente teve foi de 50% e poucos de mão de obra de trabalho assalariado. É. E isso, evidentemente, reflete na ação da fiscalização. É. Na Espanha, reflete no trabalho da inspeção diretamente, sim. Esse trabalho inicial, feito com o voluntarismo, houve lá e houve aqui. E tem novas tentativas. Tem trabalho interessante sendo realizado no Rio de Janeiro. É. Tem trabalho sendo realizado no Espírito Santo. Mas se não houver uma coordenação nacional, e é isso que se busca nesse tema, que é essa ampliação, uma coordenação nacional, metas, para que as pessoas possam se dedicar, porque esse não é um trabalho simples, é um trabalho que sofre resistência. As empresas, depois daquele primeiro momento, sentiram...
Fecharam.
Se fecharam e passaram a obstruir o trabalho. Na Espanha, elas têm obrigação de declaração. Aqui, nós temos alguma dificuldade com isso. Eu espero que isso se supere. O cenário, aparentemente, o cenário eleitoral, já que isso virou tema eleitoral, melhorou. Mas nós não estamos atuando nisso como deveria atuar, e o papel da inspeção do trabalho para os trabalhadores em geral e para a sociedade em geral é muito importante. E está deficitário. E está deficitário por algumas questões estruturais, porque a Secretaria de Inspeção do Trabalho foi rebaixada, mesmo voltando com a recriação do Ministério do Trabalho, ela ainda continuou rebaixada. Algumas competências que eram dela por força da Convenção 81 não são cumpridas, tanto que o sindicato apresentou denúncia à OIT por conta disso. Mas algumas outras questões, por exemplo, a nossa população economicamente ativa é de aproximadamente 105 milhões de pessoas. A população economicamente ativa da Espanha é aproximadamente de 20 milhões de pessoas. A Espanha tem 2 mil membros da Inspeção do Trabalho.
Nós também.
Nós temos um pouquinho menos de 2 mil membros da Inspeção do Trabalho. Nosso país é um continente. A Inspeção do Trabalho faz muito. A Inspeção do Trabalho da Espanha tem capacitação nessa matéria. Isso não ficou resumido aos colegas que estudaram a questão inicial. Semestralmente. Eu estive na Espanha em março e abril, final de março e início de abril, e em fevereiro tinha sido realizado um curso. Eu visitei a Escola da Inspeção do Trabalho da Espanha e no momento que eu estive lá estava sendo realizado um curso de levantamento de débito, voltado para essas questões.
Essa atividade.
Né? Nós temos uma Escola da Inspeção muito eficiente, mas nós não tivemos nenhum curso sobre plataformas digitais. Nós temos atuação muito eficiente da CIT, apesar de todas essas dificuldades. Nós somos referência mundial no trabalho escravo, no combate ao trabalho infantil, mas no tema das plataformas digitais isso não andou. As posições do governo sempre com relação às plataformas digitais são muito próximas das posições das empresas. E a pergunta que se coloca, houve uma captura? E nessa narrativa e nesse contexto jurídico-político, na verdade é uma captura do Estado, esse Estado liberal, pelas empresas? Né? E digo questão ideológica, questão como deve se comportar o Estado liberal é um Estado que cuida de algumas questões só. E aí o grande embate que houve nessa eleição da questão social. A questão social é relevante? Não é relevante? Né? Se resolve primeiro a economia para depois se ter um crescimento econômico, para depois se ter alguma questão social, qual é o caminho? Né? Não sei. Digo, não sei como resultado. Uhum. Porque nessa questão tecnológica não há determinação de nada. Aliás, direito do trabalho vive ao longo da sua história uma disputa jurídico-política eterna. Eterna. Tanto que se fala que retornou a questão social no século XXI. A questão social do século XIX, início do século XX, retoma agora. E se pensarmos nisso, vamos pensar em três pontos. O que eu falei aqui que a fiscalização nossa é referência internacional? Trabalho escravo.
Exato.
E mais o quê? Trabalho infantil.
Trabalho infantil.
Se questiona até hoje igualdade de direitos entre mulheres e homens. E o que, que as manifestações de entregadores demandam? Demandam uma jornada de trabalho razoável, flexível, mas razoável, sim, uma remuneração razoável, certa, né? E condições de trabalho.
Ou seja, estamos pré-revolução industrial.
Ou no início dela, naquele período de maior exploração.
Sim.
E aí a gente volta à importância da inspeção do trabalho. A inspeção do trabalho é centenária. Aqui na Espanha e em boa parte do mundo. Ela é anterior ao direito do trabalho como instituto autônomo. E por quê? Porque lá nos primórdios, os relatórios dos inspetores, dos auditores, trouxeram à tona a realidade. A partir do momento que a gente amplia a atuação da fiscalização nas plataformas, a gente vai trazer à tona essa realidade, que o trabalhador individualmente não consegue.
Não consegue.
E é isso que a gente está defendendo. Mas para isso a gente precisa ter metas, precisa ter gestão, precisa ter coordenação voltada para isso.
Treinamento.
Capacitação, sem dúvida, e ter uma política pública que nós não tivemos nesse governo. Os colegas que estão na subsídio se esforçam dentro do possível, mas não adianta ter voluntarismo se não tem uma política de governo voltada para isso. Não tem como. E a questão não é política desse ou daquele outro governo, mas a gente precisa de ter uma política de governo voltada para isso.
Política
e percebendo... Política de Estado.
Estado,
né? Nós somos uma instituição de Estado, mas a política é de governo.
Ah, sim. E essa foi impactada diretamente, né? Pelas opções dos últimos governos.
Sim.
Né?
E a gente vive no contexto político. O tensionamento é sempre jurídico-político histórico no direito do trabalho.
E qual é o papel que a inspeção do trabalho pode cumprir nessa realidade do momento atual?
A doutrina fala na centralidade da inspeção. Por quê? No sistema de proteção do trabalho, no nosso próprio sistema de proteção do trabalho, o papel da inspeção é central. E quando ela é eficiente, ela é fundamental para assegurar mínimas condições de trabalho e de civilidade aos trabalhadores, assegurar uma concorrência leal, porque se a empresa passa algum tempo atuando sem ônus que a legislação trabalhista tem ônus, tem custo. Ela tem condição muito melhor de atuar no mercado do que a empresa que cumpre. E o dumping social? E o que vai ser da previdência social daqui a alguns anos quando esses trabalhadores se aposentarem? E esses trabalhadores quando não, se não. acidentam? E a família desses trabalhadores? Se pensarmos no cenário Brasil-Espanha, foram registrados 50 mil pessoas, mais ou menos, na Espanha. O nosso cenário é de 600 mil pessoas.
Nessas atividades?
600 mil pessoas. Sem dados concretos, dados sim, estimados sim, por pesquisas. E aí eu pergunto, por que que plataformas que atuam aqui e sócias delas que atuam na Espanha têm comportamentos distintos? Sim. Talvez a resposta esteja numa certa inércia ou num certo delay para se começar essa atuação, que é urgente, que urge, que é fundamental. Nós temos um sistema de relações do trabalho e um arcabouço jurídico normativo que ele é constituído por alguns órgãos e instituições. Ele é constituído pela Inspeção do Trabalho, pela Magistratura do Trabalho, pela Justiça do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho. A Inspeção do Trabalho, quando exercida de forma eficiente, é a menos custosa, é a mais rápida e a menos onerosa. Isso não sou eu que diz, é a doutrina nacional e doutrina estrangeira.
Certo.
Fica mais barato para todo mundo. Você cria um ambiente de negócios com segurança jurídica. Essa norma que eu falei do parágrafo único do artigo 6º, em regulamentação interna recente, que buscava enxugar a quantidade de normas e trazer uma certa segurança jurídica, não foi colocada. Isso gera insegurança jurídica.
Claro.
Quando se trata da questão da autonomia, só com aqueles elementos básicos, quando se sabe que não é isso. Quando se tenta criar a figura do autônomo exclusivo,
sim,
dando a possibilidade daquela pessoa que está contratando aquele autônomo exclusivo subordinadamente, achar que ele está guarnecido. Isso não é bom para ele, porque ele está acumulando um passivo trabalhista sem saber, e um passivo trabalhista oneroso, porque ao dia a dia de vender o negócio dele, ele não está contando com isso. Isso pode sobrecair pela ação da fiscalização ou por ação judicial depois, né? E para o concorrente dele, porque certamente ele consegue vender mais barato. E para a sociedade, que vai arcar com os custos desta externalidade. Daquele trabalhador que é acidentado e gera custo social na nossa crise de acidentes de trabalho, crise de benefício previdenciário e crise de produtividade. Porque não é razoável que um trabalhador não tenha seus direitos e seja mais produtivo do que um outro trabalhador. Salvo nesse exército de pessoas que não têm outra alternativa e que precisam de se alimentar e que se submetem a esse trabalho. Às vezes com a ilusão, e essa ilusão é trazida pelaquela narrativa que eu falava no início, de que com o esforço pessoal dele de trabalhando longas jornadas para pagar os boletos que ele tem em casa, ele vai conseguir sair daquela situação. E não vai. Então esse é um apelo que eu faço à consciência de todos. Qual o futuro que nós queremos para o direito do trabalho no Brasil, que é direito eminentemente social? E o papel da Inspeção do Trabalho atuante, eficaz, com baixo custo, é fundamental para isso.
Vocês ouviram Leonardo Decuzzi, auditor fiscal do trabalho e pesquisador sobre o papel da Inspeção do Trabalho no labor por meio de plataformas digitais. O podcast do SINAIT é uma produção do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho e está disponível nos principais agregadores de podcast e no site www.sinait.org.br. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe, favorite no seu tocador e se você quiser contribuir, criticar ou elogiar, escreva para nós no podcast@sinait.org.br. Esta edição teve concepção, roteiro e produção de Ana Palmira Arruda Camargo, Vânio João de Araújo Corte e Ana Cláudia Milani. Edição Anderson Melo. Música Oslodum, de Gilberto Gil. E arte de Carlos Farneda.